Você acompanha a partir de agora, pela São Vicente FM, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.
Verificando o número de mandatos de vereadores, declaro aberta a 27ª sessão ordinária, hoje, dia 15 de agosto de 2022. Saúde a todos os senhores vereadores, as senhoras vereadoras, as nossas assessoras de vereadores que se encontram presentes, sejam bem-vindos a essa casa. Coloco em discussão a ata número 26 da sessão ordinária, realizada dia 8 de agosto do ano 2022. Coloco em votação os vereadores que concordarem permaneçam e as vereadoras permaneçam como se encontram ou se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Vamos passar para as correspondências. Tem o ofício 07 do ano 2022 do PDT.
Ofício 07 de 2022, São Vicente do Sul, 11 de agosto de 2022. Excelentíssimo senhor João Batista Cassol, presidente da Câmara de Vereadores. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste solicitar as dependências da Câmara de Vereadores no dia 18 de agosto, das 19 às 21h30, para a realização de uma reunião do Partido Democrático Trabalhista. Sendo que tínhamos por um momento, desde já agradeço atenciosamente, Daiane Arruda Rodrigues, assessora do PDT.
Tá. Já está concedido, né? O ofício 192 do 2022 do gabinete.
Ofício 192 de 2022, gabinete, São Vicente do Sul, 15 de agosto de 2022. Excelentíssimo senhor João Batista Cassol, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Resposta aos pedidos de informações 31, 32, 33 e 34. Pedido de informação 31. Informamos acerca da ambulância. Informo que os motoristas da ambulância precisam ter categoria D, curso de emergência APH e SBV. E os motoristas são Matias Rumpel, Fabrício Rodrigues, Jander Garcia e Cleivon Erde. Pedido de informação 32, que se refere ao recurso do Brasil Sorridente. O município não recebe mais a verba. Desta forma, a unidade móvel parou de prestar atendimento. Pedido de informação 33. Informo que já foi aberto o processo de licitação das gavetas no cemitério. Processo esse registrado com o número 673 de 2022. Lembrando, todos os processos estão disponíveis no portal de transparência na página da Prefeitura. E sobre o início da obra, estão aguardando o certame para o mesmo. Pedido de informação 34, referente às nomeações dos aprovados no concurso vigente. Informamos que todas as vagas necessárias e que constam no quadro de funcionário do concurso público estão sendo nomeados pela classificação dos mesmos conforme a demanda No tangente às contratações por processo seletivo, as vagas que não constam no concurso estão sendo preenchidas via contratação emergencial, sempre com aprovação do Poder Legislativo. E no que se refere às RPA, os mesmos são contratados para a realização de serviços esporádicos. Portanto, não há necessidade de contratação ou nomeação destes, por se tratar de serviços pontuais. Sendo os que tínhamos para o momento, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal.
Tem um convite, né?
Semana da Pátria 2022. Convidamos para a 85ª Corrida do Fogo Simbólico da Pátria. Data dia 16 de 8 de 2022, hora às 10 horas, local Rua Coberta, em São Vicente do Sul. Pelos 200 anos da independência do Brasil. O lema é: a alma de uma nação é o espírito patriótico de seu povo.
Então, todos os senhores vereadores e as vereadoras convidados. Tá? Não temos projetos para hoje, para leitura. O grande expediente hoje está a cargo do vereador Flamarão Kelly, da Silva, do MDB, pelo tempo de 20 minutos, se assim ele desejar. A próxima sessão, o grande expediente é do vereador Flávio da Rosa Paim, do PP.
Meu cordial boa noite à nossa mesa diretora, demais colegas, assessoras que aqui se encontram, aos nossos ouvintes da nossa Rádio Comunitária 106 FM que estão na escuta, aquele abraço a todos. Desejar então para aqueles pais aqui nesta casa e os pais da nossa comunidade de São Vicente, que passou domingo, foi dia dos pais, desejar então a eles com muita saúde, sucesso sempre a todos com suas famílias. Um grande abraço. Também começou a busca da chama crioula, onde saiu do dia 12 do 8, sexta-feira, e fará o percurso da cidade de Canguçu até São Vicente do Sul. É isso, patrão Gilmar. Também teremos a grande honra de sediar e distribuir a distribuição regional para 12 municípios da chama crioula. Dar os parabéns a esses grandes gaúchos vicentenses que foram representar e os demais cavalarianos. Então desejamos aí uma ótima cavalgada de retorno à nossa cidade. Hoje também recebi várias reclamações, até agora há pouco estava falando com o Dr. Rafael Catelã, responsável pelo plantão médico do nosso hospital. Até passei as conversas que a moça me mandou, porque ela me autorizou a passar para o doutor, porque ela esteve no nosso hospital para consultar com a guriazinha, com febre, dor de garganta ou dor de ouvido, passou pela triagem, e chegando na hora do médico, novamente, esse médico não levantou da cadeira para atender a criança. Só conversou bastante com a mãe e com a criança. E essa mãe pegou e ponderou com o doutor. Porque, ela, se eu não me engano, ela é enfermeira. Mas, doutor, minha filha está assim, assim, assado. Não. Isso aí é pouca coisa. E ela ponderou novamente até que foi. O doutor levantou. E foi e colocou a mão nela. Ela estava com dor de ouvido também. E eu, conversando com o doutor Rafael, perguntei se a gente tinha otoscópio no nosso hospital. Poxa, se é um clínico geral, eu acho que ele pode pegar otoscópio para verificar como é que está o ouvido, se tem alguma coisa, se está inflamado ou não. Eu não sou médico, mas é o que ela me relatou. E o médico só deu uma receitinha básica para ela. Mandou para casa. Estou conversando agora há pouco com o doutor Rafael também para ver o que vai acontecer. Esse doutor também atende em São Francisco, que atende aqui. Já não é o primeiro caso, Gilmar. É aquele caso já citado aqui várias vezes também, né? Só que eu digo assim, ele está sendo pago com o nosso dinheiro. Poxa, qual é a vontade de estar lá? Então, é só para receber? Ou é para atender os pacientes que procuram o hospital? Para encostar, para verificar? Eu acho que, eu não sei, não sou formado em medicina, mas eu jamais, um médico deve ficar atrás de uma mesa e o paciente na frente, ele só olhando, dizendo o que pode ser, o que não pode ser, sem fazer examinar. Porque às vezes a gente cobra muito aqui, seu João. O senhor mesmo já falou até em trazer o secretário, né, novamente. Mas eu acho que nós temos que começar a trazer o secretário mesmo, para ver o que ele pode nos explicar melhor. Porque agradeço ao doutor Rafael, porque quando acontecem certas coisas, eu ligo para ele, eu mando uma mensagem, pela atenção que ele tem. E a gente entende que ele não pode interferir no trabalho do outro médico, do outro servidor que está lá. Mas ele pode cobrar. Assim como nós, vereadores, somos cobrados, e a gente cobra o prefeito por melhorias em nosso município, então ele pode fazer essa cobrança a esse doutor. Esperamos que seja resolvido, né, o quanto antes. Porque precisamos ter a nossa medicina avançada um pouco no nosso hospital. Se tem otoscópio, por que, que não, não foi averiguar se estava inflamado ou não o ouvido da criança? Mas deixamos, vamos ver agora. Também outra reclamação que eu tive sobre o telefone do posto da Vila Rica, Fernando Paim. Diz que o pessoal liga para lá, ninguém atende. E já não é a primeira pessoa que me diz isso. Hoje mesmo, essa pessoa disse que ligava, ninguém atendia. Passei o número do posto central, era o mesmo número que ligava. Aí, chegando lá no posto, ele pegou o telefone, falou com a pessoa encarregada lá. Ele perguntou assim, e o telefone, por que, que ninguém entende quando toca? Ah, mas o telefone não está tocando. Aí ele pegou, tirou o telefone do próprio bolso, ligou. Telefone sem fio, descarregado. Mas a semana passada já tinha ligado e ninguém entendia. E se tu precisa? Ele precisava pegar uma receita para saber se estava pronto. É. Não, aí eu não sei se tem algum atendente responsável de telefone nas unidades de saúde, ou é as próprias enfermeiras ou pessoas que estão trabalhando lá que atendem, mas teremos que ter esse cuidado um pouco mais. Também outro pedido que eu vou fazer, até vou conversar com o prefeito, é sobre as pedras da nossa praça central que está soltando, isso está muito feio. Soltando já está faz tempo. É. Como muita gente fala, ele passa em dia de chuva, pisa ali, está saltando água, ou passa correndo, salta água. Eu acho que está na hora de a administração fazer um melhoramento naquela parte, daquelas pedras, ou refazer novamente, porque foi feito na administração antes do prefeito Fernando, né, com aquela firma. E teremos que dar esse melhoramento em nossa cidade, porque a nossa praça central aqui é uma das praças mais belas da nossa região. É um cartão postal do nosso município. Isso, Flávio, é a mais bela da região. Mas teremos que ter esse cuidado também. Eu acho que temos que tentar conversar com o prefeito para fazer esse melhoramento quanto antes. Também a gente tem conversado bastante sobre a prestação de contas da FECOBAT, né? Até eu vou falar com a Michelle amanhã para saber se ela vai mandar para casa ou a gente vai ter que pedir essa prestação de contas para vir para casa para nós averiguar elas. Então seria essas minhas palavras de hoje. Desejo a todos um bom início de semana. Um grande abraço.
Obrigado, vereador Flamarion. Agora passamos para o trabalho dos vereadores. Tem a indicação 048 e 49 do ano 2022, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins, do PTB.
Indicação 48 e 49. Alex dos Santos Martins, vereador líder da bancada do PTB, com assento nesta Casa Legislativa nos termos legais e regimentais, em presença de Vossa Excelência apresentar as seguintes indicações. 48. Solicita ao Executivo Municipal que faça a revisão e troca de lâmpadas na Rua 20 de Setembro, a partir do Mercado Ponto Certo. 49. Solicita ao Executivo Municipal um container na Rua Prefeito Emílio Gabriel. A defesa será feita em plenária. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 15 de agosto de 2022. Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do PTB.
Coloco em discussão a referida indicação. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, quer discutir a referida indicação, a indicação será encaminhada ao Executivo. Agora passamos para explicações pessoais. Primeiro, o vereador fazendo a palavra, é o vereador Flávio da Rosa Paim, do PP, por 5 minutos, se assim ele desejar.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, colegas assessoras. Boa noite aos ouvintes da Rádio São Vicente. Hoje, primeiramente, em nome dos pais todos aqui da nossa Câmara, quero parabenizar a todos os pais pelo dia de ontem, essa data especial, essa O pai que é aquela pessoa que te traz segurança e te dá orientação para a vida aí. Parabéns a todos. Dando seguimento, quero falar também sobre minha visita semanal que eu faço à comunidade, que essa semana eu fui na Vila Rica. Lá visitei a comunidade, conversei com a comunidade. Primeiramente estive no posto, sabendo do atendimento, sabendo da estrutura. Falando com a Cris. Cris, me esqueci sobre o nome dela. Falando com a Cris, que é chefe lá das enfermeiras lá. Ela me passou o número de atendimento, ainda que está muito alto por causa de ter bastante síndrome gripal, por esse tempo ida, esfria, esquenta. O número alto, elevado e que estão cumprindo o acolhimento e estão cumprindo com os atendimentos daquele SF. Depois, conversando com a comunidade, tá, tive pedidos de bueiros e pedidos de limpeza que já estavam a caminho, já estavam sendo limpados até, inclusive, lá no fundo da Vila Rica. E a comunidade confirmou que cada pessoa que eu sabia que precisava bastante da unidade, lá que eu conversei, eu perguntava como é que estão o pessoal ali, como é que está o posto. E elas confirmavam que não tem nenhum problema, não tem nenhuma reclamação, estão sendo bem atendidos e não tenho que se queixar. Não estou dizendo isso, não tô nem sabia do... dando continuidade, acredito que seja, agora passando ali de tarde, ali no meio da praça ali, tem uma carga de areia ali, acredito que seja para o brinquedo ali, que tanto me pediam ali. Acredito que vai ser colocado no entorno ali do escorregador ali. E acredito que só acabar a chuva eles vão espalhar ali no escorregador. E acredito que para essa semana seria isso. Não, vamos falar, não queria falar, falando como foi o Dia dos Pais. Meu pai era médico, aí dá problema de novo, eu recebi também essa mensagem dessa enfermeira, minha amiga também, inclusive. E o meu pai sempre dizia assim, médico e político, para ser médico, a gente tem que gostar de gente. Esse rapaz parece que não gosta de gente, né? Ele não tocar numa pessoa. Eu me lembro que qualquer doencinha que eu tinha no tempo do meu pai, o pai chegava, apertava e via o que é isso aqui, já detectava o que tinha. Acredito que eu ainda não conversei com o Rafael Castelão, vou conversar com ele. Por que insiste ainda nesse rapaz, ainda que faz tempo que está dando problema para nós aí? Acredito que para essa semana seria isso. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus.
Obrigado, vereador Flávio. Com a palavra, agora o vereador Gilmar Lopes Giacomelli, por 5 minutos, se assim ele desejar.
Boa noite, presidente João Casson, demais vereadores da mesa, senhores e senhoras vereadoras desta Casa Legislativa, cumprimento a assessoria, cumprimento também os ouvintes da Rádio 106, da cidade do interior do nosso município, e também agradecer também a assistência através do Facebook. Uma coisa interessante que o Flávio falou do Fernando, do teu pai, Flávio, isso que ele falava, eu lembro. O médico, se não gostar de pessoa, ele está no lugar errado. Né? Política é a mesma coisa. Né? E, infelizmente, ó, o desgaste da administração na questão da saúde é direcionado, olha, praticamente em cima desse pessoal aí, especificamente desse médico, porque a reclamação 90% é quando ele está atendendo no hospital. Infelizmente. É o único. Agora, qual é a alegação? Que não tem gente, não consegue médico para vir para cá. Que situação. Mas, infelizmente, nós temos que cobrar. O Castelão não pode se tirar o dele fora. Quem tem que cobrar desse médico eu acho que a administração, a Câmara de Vereador, tem que cobrar do responsável pela firma, para a empresa. E ele vai cobrar do seu funcionário. Né? Ou não, Flamanão?
Obrigado pela parte, nobre colega vereador Gilmar. Não, sobre o doutor Rafael Catelano, não tem queixa nenhuma, porque sempre que eu cheguei nele, foi um bem atencioso, tanto é que eu passei agora, ele vai entrar em contato com essa paciente, como assim como outros casos que aconteceu, até a gente tem que tentar conversar com o doutor Rafael mesmo, para ele ficar sabendo o que acontece, às vezes. Ele diz muita coisa, às vezes, muitas vezes a gente não sabe, Flamarão, o que acontece. Eu, como proprietário da empresa, não sei às vezes o que está acontecendo com o doutor que está lá naquele plantão. E até ele me agradeceu, porque eu intermediei essa conversa dos dois agora para tentar melhorar. E ele fazia essa cobrança para o colega dele também. Obrigado, vereador Gilmar.
É, o problema desse médico é que todos os envolvidos nesse setor lá sabem onde é que está o problema. Né? E o Catelã sabe disso. Inclusive, eu conversei também com ele sobre isso. Pois não, vereador Zales?
Obrigado pela parte, vereador Gilmar. Eu discordo com o vereador Flamarion sobre a cobrança. É, realmente, sabe, o Castelã é um cara bem acessível, sabe? E é um cara, gosta de gente até, sabe? É um cara popular. Só que nós não temos cobrado o Castelã, que nós não fizemos contato com a empresa do Castelã. Quem fez é a prefeitura. Nós temos que cobrar a prefeitura e a prefeitura, sim, cobrar o Castelã. Nós não temos por que cobrar o Castelã. Claro, nós temos que ir lá ver e para nós cobrar a prefeitura, mas nós temos que cobrar da prefeitura. E quem fez o contrato com a firma foi a prefeitura. Seria isso, obrigado. É a minha opinião, né?
Não, é exato. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte aqui, né? É, cobrar as coisas erradas, mas quem tem que cobrar realmente da empresa é a administração. O vereador levanta os problemas aqui, tenta resolver. Né? Não consegue resolver na conversa, eu acho que tem que se posicionar mais firme, é o executivo. Seguindo nessa linha, há pouco eu recebi uma reclamação, e essa reclamação já é pertinente porque já aconteceu aqui. A questão do atendimento médico e imposto de saúde e farmácia. O que está acontecendo? O pessoal vai consultar de manhã no posto de saúde. Eu até pedi um retorno do nosso secretário, acho que ele não chegou a ver, porque foi agora há pouco que me ligaram. As pessoas estão indo atendendo, consultar no posto de saúde de manhã, não tem médico. Aí manda de tarde. Volta de tarde, é atendido, tranquilo, é atendido, mas daí a hora que é atendido, a farmácia básica está fechada. E aí? Aí a pessoa que tem um pouco de condições, vai na farmácia, se vira, compra, paga, né? Parcela, enfim. E aqueles que não têm condições? Fica com dor, passa a noite, espera o outro dia, aumenta uma infecção, quer dizer, febre, pode complicar mais um pouco. Já foi levantado por outros colegas aqui, que eu não lembro por quem, mas a administração do setor saúde vai ter que tomar uma atitude sobre isso. Alguma coisa vai ter que ser feita. Espichar esse horário de atendimento da farmácia, porque especificamente precisava, essa pessoa precisava de uma injeção, aí saiu dali, não tinha, foi no hospital, chegou no hospital, não. Nós não temos injeção aqui. Não, também não sei se não tinha ou né, tem que pegar na farmácia, mas a farmácia só amanhã. Como é que fica isso? Então, é um problema que acaba a população sofrendo. E eu acho que a administração, Fernando está nos escutando, secretário, a administração tem que alterar esse horário da farmácia. Ou muda o horário, ou espicha um pouco, atende, dá um intervalo maior, o meio-dia, não sei. Não sei o que seria melhor de fazer. Mas eu acho que na hora do atendimento do posto de saúde, em horário de atendimento, a farmácia básica tinha que estar funcionando. Justamente por causa desse problema. Tem gente que não tem, pessoal, a gente sabe disso. Tem gente que precisa dessa assistência. É alimentação, precisa de alimentação, precisa de roupa, precisa de casa. E saúde, remédio, precisa. O posto de saúde tem, a farmácia tem que estar aberta para fornecer o mínimo, né, para as pessoas que precisam. Tá, então, é um problema que tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido quanto antes. Vou levar esse assunto adiante depois, vai pessoalmente com o pessoal da saúde. Continuando na questão de saúde, a Constituição, no seu artigo 196, diz que saúde é um direito universal garantido pela Constituição Federal de 88. Né? Isso quer dizer que todos têm direito a tratamento adequado fornecido pelo poder público. Saúde é um direito de todos, é dever do Estado. Bom, Aí, meus amigos, a gente vê tanta barbaridade nesse Brasil, nesse estado, nos municípios. Especificamente essa semana, tive visitando um amigo aí no Loreto. Esse rapaz, um cara novo, aí, com 42 anos, tem um problema sério de coluna. E faz meses, que ele vem sofrendo. Qualquer um de nós que sentar com ele lá e conversar com ele, tu sai de lá chateado. Ele não se controla, a emoção toma conta, ele conversa contigo e daqui a um pouco lá começa a correr. De dor. O mínimo que ele consegue fazer é dopado, à base de remédio. E vai para exame, e vai para o USME, e o USME, né, vai empurrando com a barriga. E vai empurrando. E marca consulta para daqui 2 meses. Daqui 1 mês. Né? Daqui sei lá quantos dias. Sinceramente, não sei o que teria que fazer para mudar. Claro que não é um fato isolado. É milhares e milhares que precisam. Mas eu acho que a questão da gravidade dos problemas tinha que ter prioridade. Uma pessoa com 42 anos, praticamente não consegue caminhar, tem 2 muletas coradas no costado dele ali, para ele poder se movimentar dentro de casa, e tu chegar lá no USM e os caras dizerem que ainda não tá na hora de fazer a cirurgia desse rapaz? Olha, é triste a coisa, viu? É triste tu ver uma pessoa aí com toda a saúde, um trabalhador rural que vivia trabalhando, né? E no pesado isso, e hoje tá lá, né? Dependendo aí da boa vontade aí do poder público. E especificamente aqui de São Vicente, não. Eu até acho que o pessoal aqui está se interessando, o próprio secretário está interessado em que a coisa funcione, só que o problema é lá no USME, é fazer eles entender que a necessidade da cirurgia desse rapaz é muito grande. A gente está tentando aí, pode ser que a gente consiga, se Deus quiser, né, amenizar um pouco o sofrimento desse rapaz lá, porque eu passei uma semana com crise de ácido úrico, de não dormir, de dormir dopado, que é uma dorzinha no braço, né? Que eu sabia que tomava um negócio, daqui a pouco ia passar. E ácido úrico vai inchar e vai, daqui a pouco passa. E uma coluna desgastada, aí, apertando a medula, ciático, tudo, que é direto uma dor, tu não tem. Eu não sei como é que as pessoas aguentam, e eu também não sei como é que as pessoas responsáveis, e o pior que dá mais, quando a gente fala em máfia, né? O pior de tudo, que o médico atendia ele particular, enquanto ele pagava particular, queria operar ele o mais rápido possível. Só que daí, quando ele disse que ele não tinha condições de fazer a cirurgia, ele encaminhou ele para o USME. Chegou lá, quem atendeu ele foi o mesmo médico. O mesmo médico. Daí já não foi tão rápido, aí já não era tão necessária a cirurgia. Quer dizer, olha, que gente, cara. Tá louco. Que gente. É impressionante a coisa. Infelizmente. Bom, as coisas ruins, infelizmente, a gente tem que trazer aqui para dar uma levantada. Já tem 10 minutos e eu não falei nada ainda, secretária. Poxa, só para encerrar, então, pessoal. Eu teria falar sobre a chama crioula, que a gente foi a Canguçu, o CTG foi representado, o senhor prefeito estava lá também, o CTG, o patrão e o capataz social e mais o agregado das falas. Tivemos lá, onde foi distribuído, estava todo o estado em Canguçu, um frio absurdo, né? Foi distribuída a chama, foi acesa lá e distribuída a chama para 30 regiões, mais 3 de Santa Catarina. Era uma multidão, teve o governador do estado. Olha, estava muito interessante o evento lá. Uma pena não poder explanar um pouco mais. Quem sabe eu volto semana que vem nesse assunto. Queria falar também sobre a João Manuel, um tapa-buraco que fizeram agora de tarde ali. Excelente, muito obrigado, pessoal da Obras. E uma brincadeira. Pois é, uma pena a gente não... Tá bom, mas vamos deixar para depois. Tem o pessoal da... me espichei demais na coisa da saúde. Tem o pessoal que faz a limpeza, os profissionais aí do lixo. pedindo, pelo amor de Deus, que as pessoas tirem os cacos de vidro, não coloquem caco de vidro nos sacos de lixo. As pessoas não podem, bota dentro de uma caixa, bota dentro de um litro de refrigerante, estão cortando as pessoas que trabalham. Não faz, as pessoas que estão nos escutando, não coloquem caco de vidro no saco de lixo. Também cachorro, eles ficam pedindo, eles não conseguem chegar nas casas para tirar o lixo. Os cachorros botam eles a correr. Aí se não tira, reclamam. Aí se vai tirar, os cachorros pegam. Né? Então, esses assuntos aqui que eu queria espichar um pouco mais, mas a Maria lá, para os 4 minutos, já disse que eu tinha 10, fazer o quê? E também uma brincadeira que a gente fez aí para o Dia dos Pais, aí agora com a Daiane, uma ideia da nossa assessoria, a repercussão foi excelente, né? sobre um mimo que a gente distribuiu para aquela foto mais curtida. Né? Parabéns, mais uma vez, aí a todos os papais pelo dia de ontem. Senhor presidente, infelizmente, não vou poder continuar falando mais um pouco. Muito obrigado, agradeço a atenção dos senhores e, em especial, as pessoas que estão nos assistindo e estão nos escutando através da Rádio São Vicente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Gilmário. Com a palavra, a vereadora Gilene Zignati Del Pino, do PP.
Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas e às colegas vereadoras, às gurias, às nossas assessoras, e uma boa noite especial aos ouvintes da rádio. Para começar, eu também quero deixar aqui as felicitações ao dia dos Pais. Felicidade a todos. Tem mãe que é pai, tem avós que são pais, então, a todas essas pessoas que fazem o papel de pai. Também tive, o colega vereador falou ali antes, mas eu também tive uma reclamação, várias inclusive, da farmácia, né, fechar depois das 5 horas da tarde, que é o horário que o pessoal vai consultar. Inclusive uma pessoa lá do Cuxá me ligou que a guriazinha dela estava queimando de febre e teve que aguentar. A mensagem que ela me mandou foi a seguinte: ela vai ter que aguentar até o outro dia, porque a farmácia está fechada e eu não tenho condições de comprar o remédio. Então, eu concordo com o colega, alguma coisa vai ter que ser feita nesse quesito aí. Depois, para não estar falando aqui, eu acho que a gente pode dar uma ideiazinha assim pro Fernando, né? Que eu acho que tem bastante funcionários, dava para fazer tipo uma escalazinha assim de um por semana, ou para ficar nem que fosse uma meia horinha ali depois que o pessoal sai, somente para pegar a medicação mesmo. Porque assim como tem coisa menos grave, tem coisas que necessitam mesmo da medicação, né, na hora. Também chegou até mim, não sei se são as mesmas pessoas, a reclamação sobre o médico esse que não encosta nas pessoas, principalmente o pessoal que chegou até mim é pelas crianças mesmo. Que o cara não encosta nas crianças, e aí como é que receita as medicações que, na verdade, não sabe nem o que a criança tem. Ah, inclusive, um estava com dor no ouvido, E ele disse que era uma mordida de um inseto. Daí, por isso que ela me mandou a mensagem. É outra coisa, para ver como está difícil o atendimento assim dessa pessoa, que todos nós, colegas, né, a gente, todo mundo está recebendo a mesma reclamação. Outra coisa também que eu recebi esses dias lá na padaria foi um senhor que chegou perguntando, desconfiado que estava com a Covid, e perguntando se ainda tinha a salinha, a unidade Covid. Não tem mais a unidade Covid. O que pode se fazer, eu liguei para o Fernando, é cada um procure a sua unidade de saúde. que eles vão atender lá com os sintomas da Covid. Pessoal, hoje o que eu tinha era isso, tá? Uma boa noite a todos, uma ótima semana. Fiquem com Deus. Obrigada.
Obrigado, vereador Elaine. Passo a presidente do trabalho para o vereador Flávio, que eu possa me manifestar.
Assuma a presidência e passa a palavra ao vereador João Batista Cassol.
Senhor presidente, senhora secretária, que compõe a mesa, mais colegas vereadores, colegas vereadoras, as nossas assessoras administrativas, a moça menina que é filha do nosso colega vereador José Luiz, seja bem-vinda a essa casa. Cumprimento também todos os nossos ouvintes da Rádio São Vicente, que nessa hora nos ouve. Falando, vamos passar, que já que estão falando os médicos, vereador Flamarion, vereador Gilmar, vereadora Elaine, falaram, reclamaram, é verdade, está chegando reclamação para mim também. Mas também é verdade que eu fui, me acidentei, a semana passou agora, não foi muito acidente, muito grande, mas me acidentei. Cheguei no pronto-socorro, tinha uma doutora, a doutora Rafaela Corsini Sansottini, maravilhosa. Fui atendido pelos enfermeiros e pela doutora maravilhosa. Imediatamente ela conseguiu um carro, nosso raio-x está estragado, me mandou para Jaguari, onde fez o raio-x, não constatou fratura. Trouxe de volta para ela, olhou, me receitou, fez um receitório. Fui atendido, muito bem atendido. Então, a essa médica, eu quero dar os parabéns para ela. Já concordando com os senhores vereadores, tá, outra reclamação dessa, outra reclamação do outro médico. Tá bem? Então, não é todos. Tem alguém que não atende certo, como tem atendido nossos pacientes, mas tem gente ali competente, que gosta, como disse o vereador Flávio, que gostam de gente. Também quero agradecer a turma da obra, principalmente o Osmar, pela, que sempre vinha pedindo para ele, para essa arrumação, parece da rua General João Antônio, né? Não. João Manuel, que eles botaram o resíduo ali, ficou muito bom também na subida da descida, aliás, da subida ali da Restinga, que também está um borrachudo ali, falei com ele hoje de manhã, imediatamente foram lá e arrumaram. Então, para eles também nossos parabéns. Também quero dar os parabéns para o Dia dos Pais, dos nossos vereadores aqui dessa casa, para todos os vereadores pais aqui de São Vicente, também de todo o estado do nosso Brasil, que é o dia deles, parabéns a todos. E também ao vereador Gilmar, que é o patrão do CTG, que foi lá nos representar, porque a chama de crioula, da abertura da chama crioula. Lá não pude estar, porque me acidentei e não pude viajar. Mas foi muito bem representado, São Vicente foi muito bem representado. E assisti hoje a cavalgada do pessoal que vem voltando de lá. Pessoal de coragem com esse tempo, andando, viajando com chuva. E a todos eles também quero dar meus parabéns e coragem para chegar até São Vicente. Tá bem. O por hoje era isso que eu tinha que dizer. Obrigado a todos os ouvintes da nossa Rádio São Vicente. E todos temos uma boa semana. Para todos. Obrigado.
Repassa a palavra ao presidente João Batista Cassol.
Com a palavra para o vereador José Luiz Couto Carvalho.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite à minha filha, que me honra com a presença hoje. Além de minha filha, ex-vereadora dessa casa, ex-vereadora Mirim. E também as assessoras e os ouvintes da 106, que estão nos escutando. Hoje até nem vinha bem preparado para falar, mas aí no andar da carroça Vamos se achando. Eu quero, de antemão, desejar um feliz Dia dos Pais, atrasado, para todos os pais, em nome desse grande pai que nós temos, nosso João Gassol. Parabenizo e abraço todos os pais da Câmara de São Vicente do Sul.
Obrigado.
Hoje eu não tive tempo, o final de semana foi corrido, e eu não tive tempo de ver. Eu tive uma denúncia que tem um ônibus da saúde que é terceirizado de manhã, na parte da manhã. Até me surpreendeu, eu não sabia que tinha um ônibus terceirizado. E parece que esse rapaz, ele tem um horário X para sair de Santa Maria. Isso que aconteceu 2, 3 vezes de pessoas ficar. Até parece que até uma cunhada minha ficou. Não sei bem se realmente eu estou falando bem o certo, que o cara falou por cima assim, ó, que chega um horário e ele vem embora. Se está completa a agenda ou não, que parece que ele tem que descansar, que ele trabalha, não sei se puxa no outro turno. E não deu para averiguar, mas a pessoa que veio até a minha pessoa é uma pessoa que de caráter, e não tem por que estar mentindo, sabe? Só que eu não tive tempo hoje de ver isso aí. O pessoal, assim, um vereador falou, não sei se foi o vereador Flávio, falar em estrada é horrível, né? Agora no inverno. Só que nós estamos agora, o vereador Alec me mostrou, lá no Loreto, bem na entrada do rincão dos Freitas, está já quase intransitável. Então, como é que nós vamos cobrar, sendo que o tempo não está ajudando? Mas, no mesmo tempo, vereador Gilmar, me chamou a atenção a prefeitura arrumando um acesso secundário aqui do posto do Pico, que é, não sei se é do município, deve ser, porque é paralelo a 241, saindo do posto Pico ali na antiga Luz Vermelha ali, colocando cascalho. É só trancar aquele acesso secundário e é igual a gente rezar um terço. Vamos acudir principalmente as que mais precisar. Ali não tem, sabe? Não tem fluxo. É só trancar as duas pontas que estavam trancadas, porque não passava. E vamos socorrer, sabe? Porque senão cada vez vai ficar pior. E nós vamos ter que vir aqui e vamos ter que debater sobre isso aí. Vereador Gilmar Jacomelli, patrão do CTR, me coloco à disposição do senhor, tanto da agora e da Semana Fobida, como na parte que vai chegar, vai ser recebida e vai ser distribuída a chama crioula. Se precisar, os vereadores, estou à disposição do senhor e do município de São Vicente. Também tenho um risoto do domingo, aqui no Birolão, do tio Nanato. Estão todos convidados a participar. Se alguém quiser ajudar no risoto também, até o Chiquinho me ligou agora há pouco, me dizendo, vereador, nós já vendemos quase 400 fichas. E eu disse, mas Chico, vai com calma, porque a estrutura lá, não temos estrutura para isso. Então, assim, ó, eles no fim colocaram até um preço muito barato, R$6, e se perderam, eu disse que até fica ruim para depois as outras pessoas vão fazer, mas como o Chico disse agora, já colocamos, fazer o quê? Bom, então também temos posição com as fichas, se alguém quiser ajudar. Se o nosso secretário de Agricultura estiver nos ouvindo, mais uma vez, pessoal, vamos para 125 dias hoje em cano esquecido sem água. E mais adiante ainda, o grosso, como dizia o Hélio Ribas Fagundes, o grosso está para frente. Porque estão pensando no cano esquecido lá de lá. Só que tem 6 famílias para o lado de cá. E esse posto está programado fazer para a família do lado direito. Lá do pessoal que faleceu, esse rapaz, esse final de semana. Aí esse lado de cá vai ficar descoberto. Por exemplo, o Clóvis, do Correio, a Menaides, o Jorge Brum, o Ivori Coimbra, esses aqui vão ficar assistindo. Aquele poço dá diferença de desnível de 10 metros para lá. Então não tem. Esse poço não vai. Se fizer aquele lá que faz 125 dias, essa comunidade do lado de cá vai continuar. E até hoje eu não vi projeto, eu não vi nada do lado de cá. Então, assim, é complicado, pessoal. Daqui uns dias, nós vamos dizer que vai ser 150 dias. E daqui uns dias, não sei como fazer, sinceramente. Mas, talvez, se estiver nos ouvindo, puder nos dar um retorno, fico muito feliz. O que eu tinha para da noite de hoje era isso. Que Deus abençoe a todos nós. É que nós tivemos uma semana repleta de saúde, amor e paz. Boa noite a todos.
Muito obrigado, vereador José Luiz. Com a palavra, agora, a vereadora Maria Helena Vicente Castro, do PP.
Excelentíssimo senhor presidente, ouvintes da 106, assessoras que nos prestigiam com a sua presença. Inicialmente, também quero parabenizar todos os pais pelo Dia dos Pais, embora atrasado, mas é que foi domingo, a gente não tinha sessão. Também quero parabenizar o Arisson e o Emerson pelo 35º Moenda da Canção, que eles foram vencedores. Fazer um convite para os colegas não esquecer que amanhã, às 9 horas, nós temos a prestação de contas do primeiro quadrimestre do RMGS. Também quero agradecer à comunidade geral, que sempre vem ajudando, domingo passado, ou sábado, foi o risoto do José Luiz também. Dia 13, agora nós tivemos o risoto para a dona Irena. E a comunidade sempre está sendo pronta em ajudar. Então, a gente agradece à comunidade geral, que sempre está ajudando. E também desejar melhoras para a dona Irena, que conseguiu fazer a cirurgia, que é a esposa do Cláudio Carvalho. Com relação ao médico, aquele dia que nós fomos lá no hospital, eu não me lembro se acho que foi com o vereador Alex, a gente conversou com o doutor Castelan e ele disse ele tem grande dificuldade de conseguir profissionais da saúde. E também ele não pode obrigar o profissional a atender bem. Então, ele vai ter que ver uma forma, não sei como, da gente conseguir uns profissionais mais dedicados. Porque em qualquer profissão que tu não fizer aquilo que tu gosta, se for só pelo recurso financeiro, tu não vai atender bem, tu não vai fazer o teu trabalho bem. Com relação à farmácia, eu acho que veio um pedido de informação para nós aqui, dizendo que o médico, quando atendesse, se ele verificasse que a pessoa precisava da primeira dose de medicação, eles iam fazer, porque a farmácia estava fechada. Eu acho que, no caso, o médico é no hospital. Né? Pois é, nós vamos ter que ver na farmácia como é que os médicos vão fazer esse tipo de atendimento. De repente, ver se a pessoa tem condições de comprar ou não e já tentar fazer a primeira dose da medicação lá. Deixa eu ver o que mais que eu tinha para hoje. Com relação ao que o vereador Gilmar falou, que, segundo a Constituição, o direito à saúde é universal. Mas eu, que trabalho na área jurídica, eu já não sei quantas ações eu já judicializei com medicamentos, exames e cirurgia. Às vezes, mesmo via judicial, as pessoas ainda ficam um ano, dois, tentando conseguir aquela cirurgia, aquela medicação, que eles entendem que, acho que se a pessoa chegar lá se arrastando, morrendo, é que eles dizem que é urgente, senão, se não, se tiver de pé, não consegue. Na semana passada, no dia 9, nós participamos, foi só eu e a vereadora Dani, no Instituto Federal Farroupilha, sobre uma proposta de territórios educativos, um novo olhar sobre a cidadania. A proposta é maravilhosa se nós conseguíssemos aplicar em nosso município. Até o vereador Flávio falou ali, a nossa praça é linda, realmente, a nossa praça é uma das mais belas. E na cultura, por exemplo, deve dizer assim, São Vicente, o que tem de bonito? É que a gente não valoriza o que nós temos aqui, porque a nossa praça é um ponto de cultura que pode ser motivos de vir visitar. Também o professor João Flávio falou que muitas vezes as pessoas reclamam dos cadeirantes que andam no meio da rua, mas é que eles não têm uma calçada boa para andar com as cadeiras de roda. Aí ele dizia assim, mas se a gente for obrigar os munícipes a arrumar a sua calçada, porque isso é uma obrigação dos munícipes, não é da prefeitura, aí vão dizer, já estão me cobrando, já estão querendo que eu faça gasto. Então, tem várias coisas que a gente primeiro vai ter que nós melhorar como munícipes, para depois a gente conseguir fazer uma cidade educadora, não só na forma de agir, mas também na forma de pensar. O que eu tinha para essa noite era isso. Uma boa noite a todos e uma boa semana.
Muito obrigado, vereador Maria Helena. Com a palavra, o vereador Alex do Santos Martins, do PTB, se assim ele já.
Boa noite, ouvintes da 106.3, 9 colegas vereadores, plateia aqui presentes, assessoras aqui da casa. Hoje fiz a indicação 48 e 49. Solicitei ao executivo que faça a revisão das lâmpadas na rua 20 de setembro, depois dos nidos, que comecem especialmente na frente do mercado Ponto Certo. Está bem escuro ali, pessoal. Dá uma chegada ali, dá uma olhada. Também peço colocação num container, numa lixeira, na rua Prefeito Emiliano Gabriel, no beco ali. Essa solicitação foi feita para os moradores. até os vereadores falaram agora há pouco aqui, dos cachorros nas lixeiras, tá feia a coisa. Até não sei que ponto anda o nosso negócio com o IFE ali do ônibus, com a vereadora Dani e o Flávio estavam vendo o Castramóvel. Também, outra coisa que não fiz pedido por escrito, mas vou fazer na próxima semana, é sobre a colocação de mais placa sobre peso de carretas e caminhões aqui no centro da cidade. Hoje de manhã mesmo encontrei um bitrem ali na esquina do mercadinho. Cara, por pouco, cara, o cara fez a volta ali, me jogou para o outro lado. Mas fiquei pensando, só tem uma placa ali de 5 toneladas antes ali, bem na frente do Banco do Brasil. Os caras cruzam ali, qualquer jeito, vão entrando. Outra coisa, não tem asfalto que aguente aquela entrada desses bitrengues dentro da cidade. Pode arrumar toda semana que vai ter buraco no asfalto de novo. E outra coisa que me ficou assim, ó, muito, me chamou muita atenção, foi a semana passada, ali embaixo da Rua Coberta. Mais uma vez um caminhão ficou trancado ali debaixo da Rua Coberta. Tem uma placa ali que tem altura ali. E os caras assim mesmo colocam ali. Ou se não, eles vêm no meio da. Bem no meio da faixa pintada ali, na divisa duas, colocam o caminhão bem ali, não passa ninguém. Né? Ó, tchê, alguma coisa vamos ter que fazer, ou vamos ter que pintar ali, escrito, no chão, ou vou ter que botar um arco menor, alguma coisa vou ter que fazer. Não, depois que cair não vai adiantar. Vamos ter que fazer alguma coisa, botar ou desviar aquele trânsito que nem foi desviado agora para a rodoviária ali, alguma coisa não vão ter que fazer. Umas placas, não sei, vão ter que ir alguma coisa. Bom, tem que fazer. O nosso. Até temos sem o secretário de trânsito, né? Até eu pedi para o prefeito dar uma olhada nisso que podemos ser feito. Também vou pedir para o secretário de obras dar uma olhadinha lá na estrada do Loreto. Sei que está terrível por causa da chuva, mas, que nem o vereador Zé Luiz falou, nos mandaram umas fotos. Eu tive lá também, na estrada ali no Belém, do Trevo da Boxaria até lá Transmelão lá. Perto do Tonho lá, tá crítica a coisa, tá pesada lá. Tá feia a coisa. Precisamos urgente colocar umas cargas de cascalho. Também vou deixar um abraço a todos os pais pela passagem de ontem, pelo dia deles. Também vou deixar um abraço especial ao meu pai, Jorge Martins, abraçando eles, abraço todos os outros pais. Sobre a farmácia básica também, que o vereador comentaram agora. Nós já tínhamos comentado aqui, que não estava aberta, mas era no hospital. Essa é do posto. Sim, não estão falando. Mas não sei, vão ter que fazer um horário especial, vão ter que sentar lá, que nem o vereador Gilmar solicitou. Vão ter que fazer alguma coisa. Fiquei contente também que o vereador Flávio falou ali da areia ali que estão botando ali, vão arrumar a pracinha. Era uma solicitação bastante requisitada pela comunidade, não só para mim, mas demais vereadores. Que bom. Também quero dizer também para o secretário que ficou, tá bem boa também a estrada do Ambu, tive lá sábado, boa estrada mesmo. Tinha uns dois, três trechos ruins lá na chegada do balneário, mas quando eu voltei, foi de manhã, quando eu voltei tardezinha, já tinha duas cargas de pedra lá. Também dona Maria Helena falou ali sobre as calçadas da população não arruma calçada. Fico pensando, nós podíamos fazer um projeto para arrecadação que arrumasse sua frente, sua casa, sua calçada, ganhasse algum desconto do IPTU, alguma coisa desse tipo. Claro que eu sei que vai gerar, não podemos criar projeto que crie despesas no município. Seria isso por hoje. Desejo uma boa semana a todos. Fique com Deus. Um forte abraço.
Obrigado, vereador Alex. Com a palavra agora a vereadora Dani de Oliveira, do PT. 5 minutos gravado.
Boa noite. Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, noturno aí nos prestigiando mais um dia, as assessoras do PT e do PDT, ao José Luiz da Rádio São Vicente, e aos ouvintes, né, que nos acompanhem pela rádio e também pelas redes sociais. Hoje à tarde eu estive conversando com uma moça de uma solicitação que ela me fez há um tempo atrás sobre a troca de uma lâmpada ali na estrada da Timbaúva, bem no final. E os guris foram lá, trocaram, e ela, só que ela disse que ela está no escuro novamente, e aí acho que é problema na lâmpada, né? Então, eu, caso os guris estiverem ouvindo, puderem ir lá novamente, né? Mas qualquer coisa eu repasso para eles também novamente. É, a gente recebeu, então, na semana passada já a resposta dos pedidos de informação, e um deles era sobre a questão do concurso dos agentes comunitários de saúde e agentes comunitários, agentes de combate às endemias. Né? Então, pela informação que nos foi repassado, a previsão é que se faça um concurso público, processo seletivo público, que é provas e títulos, que a prefeitura está em processo licitatório, então, para a contratação da empresa. Porém, como surgiu algumas dúvidas, eles solicitaram, então, ajuda ali da auditoria do município para resolver qual o andamento certo que eles devem dar. Outro pedido de informação que nós tínhamos feito era sobre o recolhimento dos lixos eletrônicos, que volta e meia as pessoas nos solicitam onde elas devem descartar esse lixo, porque esse lixo não deve ser descartado na lixeira comum, né, diária. Então, pela informação repassada pelo secretário de Meio Ambiente, é que esses descartes devem ser feitos da Secretaria de Obras. Eu achei que eles fariam uma campanha, mas pelo que ele explicitou ali no ofício, a secretaria recebe durante um período até juntar um montante, e tem uma empresa já, Natus Somos, que recolhe os resíduos, então vem recolher os resíduos quando tiver uma quantidade maior. Então as pessoas que tiverem lixo eletrônico e tá lá em casa incomodando, pode encaminhar para a Secretaria de Obras. A questão do vidro, né, que é uma coisa que realmente, né, as pessoas às vezes não se dão conta que corta, que machuca, que quem recolhe o lixo pode acabar se machucando. Não sei se ainda, mas é uma informação que eu posso ver para a semana que vem, mas a Secretaria de Obras também recebia as garrafas de vidro. Isso eu sei porque eu já descartei o vidro lá. Então, vamos ver se eles recolhem. Quem sabe dá para fazer uma campanha para o pessoal descartar num local só e nem ir no lixo comum o vidro. Né? Sobre a farmácia, eu estava olhando no site da prefeitura. Nós temos dois farmacêuticos no quadro de funcionários. E se formos pensar que nós temos duas farmácias, uma no posto central e outra no hospital, nós não temos funcionário suficiente. Então, ou a contratação de mais farmacêuticos, né, para solucionar esse problema, acredito eu, minha opinião, ou então a centralização da farmácia, como era, acho que há um tempo atrás, que era só num local. Né? Mas aí, se for para analisar, essa centralização tinha que ser lá no hospital. Aí o hospital fica num local mais longe. Mas eu acredito que, às vezes, a distância entre a distância e não ter uma farmácia aberta, é melhor ter a farmácia aberta. Né? E quanto ao evento, então, que nós participamos na semana passada, juntamente com a colega Maria Helena, sobre a cidade educadora, né? Bem como a colega falou, é muito interessante e foi muito válida a conversa, a palestra. E no Brasil são 14 cidades, né? E entre elas está a cidade de Santiago. Então, a gente consegue ver que não é algo impossível desse acontecer, mas é algo de muito trabalho para que se realize, para que aconteça. Né? Porque toda a população tem que entrar nesse consenso, toda a população tem que se conscientizar que ela é integrante do município, que ela é integrante da cidade, do local que ela reside. Então, para a rua ficar limpa, ela tem que contribuir também, não somente a prefeitura. Então, isso vai da conscientização de cada pessoa. Porque as pessoas, né, têm que saber que elas são sujeitos e não objetos, então, que elas estão ali e elas têm que ter as suas ações também. E é uma cidade, então, pensada para as pessoas, com o intuito que as administrações, as gestões, nós, né, nos legislativos, os vereadores, os prefeitos passam, mas a cidade fica. Então, isso tem que estar na conscientização de todas as pessoas. E, então, também sobre o Dia dos Pais, ontem, então, né, não só ontem, mas também quem é pai sabe do seu papel, do importante papel, todos os dias, né, e que sejam valorizados todos os dias, quem realmente cumpre o seu papel. E a gente sabe que, bem como a vereadora Kika falou, são pais, são mães, são avós, são padrastos que assumem a paternidade muitas vezes. E então que eles saibam que eles são conselheiros e seus filhos são exemplo, né? E que tenham força aí para educar todo esse caminho que a gente sabe que hoje em dia não é mais tão simples, não é tão fácil, mas que saibam que estão ajudando uma vida aí a seguir em frente. Para hoje seria isso, senhor presidente. Uma boa semana a todos e a todas.
Obrigado, vereadora Dani. Com a palavra, agora o vereador Flamarion Kelly da Silva, do MDB, se assim ele desejar.
Retornando, então, novamente a essa tribuna. Também vou falar um pouquinho sobre o nosso raio-x, nosso hospital. Se eu não me engano, acho que faz mais de 40 ou 50 dias que isso não está funcionando. Até recebi ali de uma paciente que o doutor pediu raio-x do tórax e da coluna para ela no mês de junho e até agora não foi marcado pelo nosso hospital. Entrei em contato com o prefeito, às vezes nem entro com o secretário, falo direto com o prefeito, para saber por qual motivo. Se o doutor pediu esse raio-x no hospital, por qual motivo já não foi agendado? Porque a paciente me disse bem assim, não, eles ficaram de agendar e me ligar aqui para casa. E até o momento, ela está esperando essa ligação. Porque às vezes muita gente pega, doutor, no hospital agenda, pede um raio-x, pede um exame. O pessoal tem que vir aqui no posto central, falar com a Maiter para marcar, né? Se é com urgência, quando é com urgência, o médico mesmo lá encaminha direto para Santa Maria, né? Então, está acontecendo um pouquinho essa demora, porque a gente tem um raio-x, tem que saber o que está, por que está demorando para fazer esse conserto. Também os vereadores falando sobre estradas. A cobrança é a mesma de sempre, né? Até a gente fica sem jeito de falar aqui, porque a cobrança é a mesma de sempre, e não é de agora, isso aí vem vindo. Só que eu sempre digo assim, ó, a gente tem que tentar melhorar. Quando o tempo tá bom, um fim de semana, tem que trabalhar. Sinto muito em dizer isso, não estou dizendo que o pessoal não está trabalhando. Eu estou dizendo assim, ó, chega um fim de semana, dois, três fins de semana com sol, eu sei que o pessoal tem que descansar. Antigamente, os CCs, era com vocês o fim de semana, né? A gente sabe das dificuldades, que não é fácil pegar todo mundo num fim de semana. Mas temos que tentar fazer aquele mutirão. Lhe cedo a palavra, nobre colega Flávio.
Muito obrigado, vereador. Aproveitando, eu até ia falar na minha fala antes, mas aproveitando o gancho que falando das estradas, nós subimos da realidade, né, das chuvas. Queria parabenizar a conclusão do Passo do França que eles fizeram. A gente viu uma foto publicada ali até na página do prefeito, as três máquinas funcionando. Isso já é uma boa notícia, tem as três a pleno vapor. Eles conseguiram concluir em um dia e meio, né, todo o Passo do França, toda a extensão que o senhor sabe lá. Ainda com toda essa chuva, ainda temos boas notícias, ainda que estamos, mesmo que não podemos ajeitar as estradas, as máquinas estão sendo consertadas para futuramente, quando parar essa chuva, ser concluída e ser trabalhada como tem que ser feito. Obrigado.
Não, isso é interessante. Elas estando funcionando já é uma grande coisa, vereador. A gente tem que botar elas na rua também. Não, eu entendo a sua colocação. Não, e a gente tem que ver com o prefeito também sobre aquele projeto que passou aqui, aquele financiamento. É, o que que vão fazer? Se vão comprar uma patrola nova, alguma caçamba, o que que vai ser feito? Né? O quanto antes também, porque vai chegar o verão agora, né? Nós vamos precisar dessas máquinas nas estradas. Isso aí pode ter certeza. Meu amigo Noturno, muito bem-vindo a essa casa novamente, hein? Camisa 10 dos veteranos aí, Gilmar. Tá bem? Então, desejar aí uma boa semana a todos. Seriam as minhas palavras de hoje.
Obrigado, vereador Flamarion. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos, no meio do nosso amigo, que é apelido Noturno, que veio nós fazer uma visita, invocando o nome de Deus, e encerro o trabalho de hoje.
Você acompanhou aqui pela 106.3, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.